nossa ouvinte Adelaide V. Balesteiro de Lausanne Paulista, ela diz aqui que sonha muito. Eu achei interessante responder você pelo ar também. É, sonha muito com dragões, e ela diz que tem pingentes, incensário, etc, né? É, tudo com dragão. Sabe o que é, Adelaide? Se você tem um costume numa vida, você carrega aquilo para vidas seguintes. Evidentemente, se for um costume, um mau costume, que os orientais chamam de nidanas, ou coisas negativas, né? Os pecadinhos do passado, você tem que transformar em escandas ou tendências positivas para você ir burilando, melhorando você mesma com o passar dos anos. Porque, afinal de contas, esse globo que a gente chama de Terra é uma escola de iniciação ou de aprender a viver. É por isso que nós estamos aqui. Mas a par de aprendermos a viver, nós temos que nos alimentar. Então, por isso precisamos trabalhar, que o trabalho também nos ensina uma série de coisas. Não é só o conhecimento de fora para dentro, também é o conhecimento de dentro para fora. As habilidades manuais e outras coisas que a gente faz. O lazer também é importante, uma série de coisas, né? Tudo que a gente faz, afinal. E a gente carrega de uma vida para outra certas tendências. Essas tendências, elas são tão interessantes que no Tibete antigo, tem um outro ouvinte aqui que escreveu, pedindo para a gente comentar a respeito do Tibete. Vou deixar para outro dia isso aqui. Ele diz que, tendo o ser humano a tendência de não reconhecer os seus manus, manu gerou a palavra man do inglês, quer dizer guias, né? Moisés, por exemplo, era um manu, né? E avataras, Cristo foi considerado um avatara, e outros tantos por aí. Avatara, ava, cumpridor, tara, torá, lei divina. Isso aqui não tem nada a ver com os hebreus, não, viu? Os hebreus é que tem a ver com isso. E como podemos entender o fato do Tibete reconhecer o Dalai Lama dentre tantos outros lamas, né? E eu quase que já dá para responder você hoje mesmo, mas eu vou deixar esse assunto para amanhã, para sexta-feira. A gente carrega aquilo que a gente foi na vida passada para a vida seguinte. Se não haveria necessidade, o Adelaide, de karma. Karma é causa e efeito. Então, mesmo um pedaço de metal, ele tem uma durabilidade com aquela conformação, aquela configuração, digamos, atômica que ele tem, né? Com as partículas subatômicas dentro de um átomo, por exemplo, de um pedaço de sódio, ou de um pedaço de um outro metal, cobre, por exemplo, né? Você, para ter uma placa de cobre, você tem que ter íons e cátions de cobre, ou um átomo de cobre positivo e um negativo, para a placa se manter coesa. Se desaparecer essa polaridade positivo e negativo nos átomos de cobre, a placa de cobre se desmancha, os átomos se soltam, né? O que é que uma bomba de hidrogênio faz? A bomba de hidrogênio choca os núcleos e as partículas subatômicas saem que nem loucas, né? Desenvolvendo um calor violentíssimo. O ser humano aprendeu a fazer isso. E a bomba atômica parte no meio esse núcleo, né? Então é a chamada fissão nuclear. A outra, de hidrogênio, é a fusão nuclear. Pois bem, nós carregamos essas coisas para vidas seguintes. Mas há um mecanismo de troca de corpo astral em cada um de nós. Por exemplo, toda vez que reencarnamos aqui na Terra, nós temos um corpo astral novo, ou corpo emocional, chamado de kama rupas, pelos hindus sábios de antigamente, não de hoje, né? Bom, hoje falam kama rupas, mas aquela sabedoria que a Índia teve, não tem mais. E então, esse kama rupas, esse corpo astral, Esse é que desgasta rapidamente, porque nós vivemos de emoções, nós estamos concentrados nessas emoções muito mais do que no plano mental, e estamos concentrados também no físico. É malhar daqui, é fazer a barba, é olhar no espelho para ver se está bonitinho, é pôr um brinquinho, é passar um batom à mulher e tal. Então se concentra muito no físico. Quando não se concentra no astral, concentrar no astral é o quê? Odeio essa pessoa. E você vai recalcando essas coisas, né? Ah, eu amo essa pessoa. E vai carregando essas coisas. Eu amo essa pessoa. Escândalo, tendência positiva. Eu odeio essa pessoa. Você fabrica uma toxina negativa em você para lhe fazer mal. Vai gravando tudo nos átomos permanentes. Porque nós temos três átomos permanentes em nós. Um do físico. Não pense você que o que você estraga no seu corpo físico, você fica livre disso não, hein? Você carrega para a encarnação seguinte, daí as chamadas marcas de nascença. Tem gente que fala, ah, marca de nascença nossa vem na família, é claro. Aí os messiânicos, né, da igreja messiânica, tem toda a razão, são os antepassados. Então você carrega, é carga genética, é transformada em karma daquela família, né? E o karma pode ser negativo ou positivo, porque karma não tem nada a ver com espiritismo, com esoterismo, com nada. Karma é causa e efeito. A toda causa corresponde um efeito. Isso é karma. O karma é chamado também de o arcano 10, a roda da vida, o que gira a vida. Então isso de você sonhar com dragões o tempo inteiro, você já deve ter mexido com isso no passado. Senão você não ficaria sonhando insistentemente com dragões. Não é que você mexeu com dragão em vida passada, porque dragão não existe da forma como o dragão nos é apresentado, soltando fogo pela boca, esse fogo comum nosso, né? Queimaria a boca do próprio dragão, né? Mas uma figura parecida com dragão, talvez um dragão mesmo, já existiu no passado, né? Sei lá se tinha uma boca quente ou não, mas soltando fogo como a gente imagina, não. O dragão, como tinha no passado, sei lá, lá na época da Lemúria, ele tinha uma inteligência superior, quem sabe era até uma forma humana temporária nossa, né? Ou pseudo-humana, que seria humana só num futuro mais distante, passando pela raça Atlante e depois a raça ariana nossa de hoje, de 5 dedos em cada mão, 5 em cada pé, com essa cara que nós temos e tal. E sofreu mutação e vai sofrer muita mutação ainda, a forma vai modificando-se, né? Você então deve ter trabalhado com essas coisas no passado, não com o dragão bicho propriamente dito, mas quem sabe você pertenceu a alguma ordem de dragão no passado, ou coisa parecida, para justificar isso. É apenas uma resposta que eu estou dando a você, né? Eu tive ligações de encarnações que eu me lembre, me lembro delas em flashes, né? Eu pertenci a três ordens de dragão no Tibete. Eu fui da ordem do dragão vermelho, que era uma ordem de pegar mais no batente, etc, né? Porque no Tibete tudo era lama. Então, varredor de chão de lamazeria, era lama também. Lama varredor de... Lama médico, lama sacerdote, lama isso, lama aquilo, lama aquilo outro, sei lá. Tanto que tem também o Dalai Lama, né? Que era aquele que tinha o poder temporal e espiritual sobre o povo tibetano. Portanto, era o presidente da república de lá e líder espiritual. Só que acima dele você tinha o Teshu Lama ou Trashi Lama, que é a mesma coisa. E acima do Trashi Lama, como já comentamos aqui, havia o Buda vivo da Mongólia. O último deles, o Hutuktubog do Gegen. E por incrível que pareça, da dinastia dos Bodokans, ao qual pertencia Gengis Khan. Isso aqui não envolve bondade ou maldade, que a gente tem na cabeça aí, de acordo com os princípios religiosos que incutem na cabeça da gente, não. Então, não sei se você fica satisfeito ou não com isso aí, porque eu tive muito sonho, Adelaide. Sonhos horrorosos, né? E que eu vim a descobrir depois o porquê que eu tinha. Por exemplo, eu tinha um sonho insistente, sofri muito com isso aí, de eu pôr a cabeça num determinado local e depois cair uma lâmina em cima do meu pescoço, cortava a minha cabeça e a minha cabeça separada do corpo ficava olhando o corpo se mexendo ainda. Eu fui descobrir, eu morri com a cabeça cortada na Revolução Francesa. 432 mil cabeças rolaram, a minha também rolou lá na Revolução Francesa. Isso fica incutido na pessoa. Eu tinha sonhos horríveis também... ligados a outros fatos. Então, isso me autoriza a dar uma resposta parecida a essa que eu dei para você. Pode ser isso, agora não tenho certeza, né? Um outro ouvinte nosso, o Daniel Martins, ele pergunta sobre Nostradamus. Nostradamus eu já falei várias vezes, e a outra pergunta sua sobre o russo que você perguntou aqui, eu já respondi por e-mail para você com o nome do livro e tal, viu? Nostradamus, o Michel de Notre-Dame, como era conhecido, era médico, né? Antes de tudo era médico, e era um indivíduo muito bem quisto na coroa francesa da época. Estou falando aí da França lá de trás, né? Mas o Michel de Notre-Dame já nasceu com umas tendências. Ele nasceu vidente, nasceu com uma série de tendências para estudar o oculto. Daí ele ter feito aquelas profecias e que muita gente tenta interpretar até hoje, né? Profecias bastante herméticas, bastante fechadas. E tem gente que acha que tem coisa ali que não aconteceu até hoje. Acontece que o Michel de Notre-Dame, ou Nostradamus, sozinho, ele não daria conta de profetizar. Porque nós temos que ter ajuda do outro lado, porque a pessoa encarnada aqui, um véu cai sobre ela e ela fica revelada ou tapada com um véu, né, para desvelar, tirar esse véu que tampa a visão da gente, é necessário de ter ajuda. Por isso que eu já disse várias vezes aqui, eu tinha uma vozinha que me ajudava desde que eu era menino, lá em Lavras. Eu ouvi a primeira vez, eu tinha uns 5 anos de idade, né? E de vez em quando essa voz conversa comigo, né? O mesmo acontecia com o Nostradamus. Não quer dizer que eu seja um cara, não estou me comparando com o Nostradamus, nem quero, né? Para começar, eu não tomaria a atitude que o Nostradamus tomou em relação ao que ele descobriu sobre o orientador dele, o anjo da guarda dele, que o orientava para ele produzir as centúrias, né, famosas aí no mundo inteiro. O Nostradamus ficou curioso, porque aquela voz falava dentro dele, ele recebia coisas pelo astral também. A Blavatsky recebia muito mais do que ele, era muito superior hierarquicamente do que o próprio Nostradamus, né? Um dia essa voz diz para ele assim: Daminho, vamos fazer um encontro ao vivo e a cores, nós dois, né? Aí ele ficou emocionado, porque afinal de contas ele ia conhecer o mestre dele, né? Aquele que o orientava, que é os católicos, os cristãos chamam de anjo da guarda, né? Que na verdade é um ser já ressuscitado que cuida de 6 e mais ele 7. Que tem que cuidar dele também, né? Esse também tem uma ajuda, ele é um adepto, geralmente é um adepto, é o segundo degrau da escada de Jacó. Ele tem um outro que o ajuda, né? Que é um ser já do terceiro degrau, chamado Arhat de Fogo. E vai assim, um ajudando o outro, porque não dá para ir sozinho, de jeito nenhum, mesmo em outra dimensão. Michel de Notre-Dame, então, marcou numa taverna da época lá um encontro com esse ser, com esse mestre dele, né? E chegando lá, ele ficou esperando, sentou-se, deve ter pedido uma caneca de vinho, na época já tinha vinho muito bom, né? Ficou lá, saboreando o vinho, o famoso Michel de Notre-Dame, querido lá entre os Luíses de França e tal, aquele negócio todo, os Bourbons, e esperando o mestre chegar. Aí chega um garçom para ele, né, que parecia o garçom da taverna, e disse assim: Michelzinho, sou eu o seu mestre, viu? Ele não acreditou. Ele falou: pô, mas um garçom, meu, pra ser mestre do famoso Michel de Notre-Dame, tinha que ser um doutor da Sorbonne, ou da Universidade de Oxford, Salamanca, na Espanha, sei lá, um cara vestido como um príncipe, né, pra ser mestre dele. Ele não aceitou aquilo, né? Sinal que a vaidade, o orgulho nele estavam batendo forte, né? E foi uma pena, porque a partir daquele dia ele se fechou a essa voz que falava dentro dele e nunca mais profetizou coisa alguma, né? Mas mesmo assim, como dizia o professor Henrique Zé de Souza, ainda tem umas centúrias dele que não foram ainda descobertas. E muito importante, o professor Henrique Zé de Souza deixou uma profecia também aí, dizendo assim: um dia um menino vai achar essas profecias do Nostradamus, as novas, né? E são bem mais claras que essas centúrias que ele deixou por aí. São historinhas, né, o Daniel Martins? Não posso garantir para você que isso tudo é verdade desse jeito, né? Eu prefiro acreditar nisso do que em outras pataquadas por aí, né? Para começar, isso aí não faz mal nenhum para minha cabeça, né? Não sei se faz para sua.